Bezrat Hashem da Fiut Zayin Tratado de Yevamot, bem-vindos ao novo DAF. Estamos a Tetzayin Amud Bet, da quarta linha de baixo para cima, a maravilha Amaravas. Vimos lá que um assunto interessante. Será que podemos receber convertidos de todos os povos? Então, tem povos que sabemos que não podemos receber convertidos, como o povo de Amalek, Amon e Moab. Porém, tem povos que são goiando aparentemente comuns. E mesmo assim, falamos em Hamim, temos receio que grande parte desse povo é composto por Mamzerim, bastardos do povo de Israel, que nasceram de casamentos proibidos, relações proibidas, e tem limitações de como se casaram dentro do povo de Israel, não pode se casar com qualquer pessoa, tem a roupa para isso, e vão se casar com os Goim, lo além. Temos o receio que esses Goim que vêm se converter, eles são descendentes de filhos bastardos, que não podem se casar com qualquer pessoa do povo de Israel, diferente de um convertido comum, que pode se casar com a maioria do povo, fora um coelho. Agora a Maravá vai desenvolver mais esse assunto com relação a outro caso. Maravilha, Maravá, se disser a Vildá em nome de Ravassi, Oveko, Ravim, Shekidesh, Bismanazé, Rocheshim, Lekidushim. Fala Ravassi, se um goi se casa lo além com uma Yehudiá, temos o receio que esse casamento vale. Ou seja, um goi que se casa com uma Yehudiá, o casamento não vale. Porém, temos o receio, Shema Measeret Ashvatim, temos o receio que esse goi não é um goi. Parece um goi, mas ele é um descendente das 10 tribos do povo de Israel que foram exilados, fora a tribo de Yehudá e Binyamin. As 10 tribos foram exiladas pelo rei da Assíria. O receio aqui, fala aqui os comentaristas, é que tinha um pai que era das 10 tribos, era Yehudi, se casou com uma goiá. E conforme essa opinião, a Laca não é assim, conforme essa opinião, o Yehudi que se casa com uma goiá, o filho é Yehudi, porém Yehudi Mamzer, é um filho bastardo. Então, temos o receio que esse goi vem dessa descendência, é um Yehudi, mesmo que ele é um filho bastardo que não pode se casar com uma judia normal, o filho vai ser Yehudi. Então fala Gmará, que temos um receio para que esse casamento valeu, e para se separar precisa de um divórcio, precisa de um gueto com qualquer judeu que se casa com uma judia. Fala Gmará, kol de pares, meruba pares, temos uma outra regra. Se temos uma dúvida se algo vem da maioria ou da minoria, assumimos que esse objeto vem da maioria. Quando é Paris, Miruba Paris, temos um goi que se casa com uma Yehudia. Nós não sabemos se ele vem da maioria do mundo que é goi, ou da minoria que é das 10 tribos do povo de Israel que se misturaram com os goim. Então deveríamos supor e avaliar que ele vem da maioria, que são goim. Por que ter um receio que ele vem das 10 tribos, se a maioria do mundo não vem das 10 tribos? A resposta é Bedurta de Kvi. Não, aqui o caso é um caso específico, que esse goi vem de uma cidade, de uma área, que sabemos que lá foram as 10 tribos que habitaram esses lugares. Se juntaram com os goim lá nesses lugares. E temos um outro conceito. Quando temos uma dúvida, como é esse caso? Não sabemos se essa pessoa é das 10 tribos ou é dos goim que viviam lá. A Lacha é que mesmo que a maioria daquele lugar não é das 10 tribos, porém, sempre temos um receio no lugar onde a minoria vive. O habitat dessa minoria é lá, mesmo que é uma minoria, nós não podemos falar se essa pessoa vem da maioria que é goi. Temos o receio que talvez ele vem da minoria, e se ele se casa com uma judia, temos o receio que ele é das 10 tribos, que é um judeu. Fala Gmará, Damar Rabi Abba, Barcana, como fala o sábio, Vayanhem Bechalach, Bechavor, Nahar Gozan, Vare Madai. Esses são os lugares que as 10 tribos habitaram: Halach, Zeh Hilazon, Halach é um lugar chamado Hilazon, Bechavor, um outro lugar, Zuh Hadiav, Echadiav, Nahar Gozan, Zuh Ginzak, um outro lugar, Vare Madai, Zuh Hamadan, Vechavrotei, as outras cidades perto de Hamadan. Vayanhem até aquele que falam, Zuh Niar, Vechavrotei. Outra opinião que fala que essa área que as 10 tribos habitaram é chamada Niar, e as cidades perto, Havrotei Amar, quais são as cidades perto desse lugar? Amar Shmuel fala Shmuel Krach, Mushri, Hidki e Vidumakia. São lugares, nós não sabemos onde fica isso, porém o que fala aqui Ravassi é que se um goi que vem desse lugar, desses lugares que as 10 tribos habitaram lá, mesmo que as 10 tribos eram uma minoria, das pessoas que moravam lá, temos o receio que um homem das 10 tribos se casou com uma goiá, e conforme essa opinião, o filho é judeu, porém, Yehudi Mamzer, bastardo. E temos o receio que se ele se casa com uma judia, ele é um desses, um Yehudi, e precisa de um divórcio. O Shulchan Aruch Rabbi Yochanan disse a Rabbi Yochanan, de Kulan Lipsu. Rabbi Yochanan é uma outra opinião, que fala o seguinte: realmente, se um goi se casa com uma judia e ele vem do lugar onde as 10 tribos estavam, temos o receio que ele é um filho bastardo. Porém, por quê? Não porque ele, temos o receio que ele vem de um pai Yehudi que se casou com uma mulher goiá e o filho é um filho bastardo. Fala Rabbi Yochanan, se acontece essa situação, que um homem Yehudi se casa com uma goiá, o filho é um Yehudi para todos os efeitos. A Bahá não é assim, mas assim fala Rabbi Yochanan. Então qual é o receio? O receio é porque as 10 tribos, eles não respeitaram as leis de relações proibidas. Eles se casaram com parentes também. A pessoa que se casa com um parente próximo, como a irmã dele, o filho com certeza é um mamzer, é um filho bastardo. Então temos o receio que essa pessoa, que parece um goi, na verdade é um filho bastardo que vem das 10 tribos que se casaram de forma proibida. Essas são as duas opiniões. Que Amrita, Kamei de Shmuel, quando falaram esse ensinamento de Ravasse para Shmuel, o que Shmuel respondeu? Amarei, falou Shmuel, Bincha, Rabamina Israelit Karui Bincha, o pastor fala, não se case com goi, não deixe, não dê a sua filha para um goi casar. Por quê? Porque esse goi vai tirar o seu filho, ou seja, o seu neto, do caminho de Hashem para a idolatria. O pastor está claro que Bincha, Rabamina Israelit Karui Bincha. Se um goi casa com uma judia, o filho é Yehudi. Não pode permitir uma situação dessas, porque esse goi vai influenciar esse menino para um mau caminho. O caminho da idolatria vem, porém, o pastor não fala que se o seu filho casa com uma goiá, essa goiá vai tirar o seu filho do caminho de Hashem, o seu neto, porque esse neto não é Yehudi. Ela é Benai, chamado filho dela, o goi, com seus também é proibido. Porém, o pastor está claro que se um Yehudi casa com uma goiá, o filho é goi. Então, se temos um homem que vem aqui e se casou com uma judia, um homem goi, mesmo que temos o receio que ele vem num casamento que um homem das 10 tribos se casou com uma goiá, ele não é Yehudi bastardo, ele é um goi para todos os efeitos. Então, o casamento não significa nada. Quando um goi se casa com uma judia, não tem casamento. O casamento não se concretiza, não precisa de divórcio para se separar. Porque você fala, Shmuel, discutir, não precisa de um divórcio, na dúvida. Pergunta, Gmaravehaikabanoto, por que você não tem a dúvida que uma mulher das 10 tribos se casou com um goi? E o filho é um Yehudi, ele parece goi porque ele se assimilou, porém no fundo ele é um Yehudi. Então, deveria sim precisar de um divórcio. Vamaravina disse a Vina Shnamina. Fala maravilha, se vê daqui, Bebitra Bamina Ovet Kuchavim, Kanubilcha. Que se acontece que a sua filha casa com goi ou aleno, Deus nos livre, o caso de assimilação, o filho é Yehudi. Então, por que não temos o receio que uma mulher das 10 tribos se casou com um goi, e esse goi, que está na nossa frente casando com uma Yehudi, na verdade é um Yehudi? Tem opiniões que falam que é um filho bastardo, porém é um Yehudi, e o casamento se concretiza, precisa de um divórcio. Precisa de um guia, fala uma gmira, aprendemos que o quê? Debnata de Aldara Itstaruye Itstar. Uma novidade, Shem fez um milagre muito grande. Fala aqui a Agmará que todas as mulheres das 10 tribos se tornaram estéril depois que o rei da Assíria exilou o povo de Israel. É um milagre que a Shem fez para evitar que as mulheres se casem com Goim, o filho vai ser Yehudi, vai seguir o mau caminho, para evitar essa situação que estava em risco muito grande. A Shem fez com que todas as mulheres não possam mais ter filhos. Isso fala aqui a Gemara. Continua a Gemara. E cadê uma outra versão desse ensinamento? Que a Brita, Kamei de Shmuel, quando falava para Shmuel esse ensinamento de Ravasi, que se um boy se casa com uma Yehudi, temos o receio que ele é um filho Yehudi bastardo que vem de um homem das 10 tribos com uma goiá. A Marley falou, Shmuel, ozazo mi shamacha saum of deko havim kumurim. Fala, Shmuel, não é verdade. Não temos esse receio. Por quê? Porque os Rahamim da época, depois que as 10 tribos foram exiladas, os Rahamim consideraram as 10 tribos como saíram do povo de Israel. Shemar, como falou o Pasuk, Ba'ashem bagado, ki banim zarim yalad. Que essas 10 tribos traíram a Hashem, foram atrás de idolatria, de Yerovam ben Nevat, E Banim Zarim e Alad, os filhos são filhos estranhos para o judaísmo. Não são mais Yehudim. Mesmo que falamos que, conforme essa opinião, um Yehudi que se casa com uma Goiá, o filho seria Yehudi, essa ela não se aplica com relação às 10 tribos. Ramim, entendendo do passo que a Torá desconsidera mais essas séries ativativas, essas 10 tribos, como Yehudi. Uma grande questão, se isso é considerado temporariamente, até Mashiach chegar. É uma grande questão dos comentaristas, porém, na prática, se um goi se casa com uma Yehudiá, não temos nenhum receio que ele é um Yehudi, porque mesmo que ele venha das 10 tribos, as 10 tribos foram desconsideradas do povo de Israel. E a Tiv Rav Yosef, a Rolê de Rav Kahana, Rav Yosef estava sentado atrás de Rav Kahana, e a Tiv Rav Kahana, Kamed de Rav Yudá, e Rav Kahana estava na frente de Rav Yudá, e a Tiv Kahana, ele estava sentado e falando, Atidim Israel de Avde Yomatava, Kihar Vetarmu. Fala Rabi Yohanan aqui, o povo de Israel vai fazer uma grande festa quando o povo de Tarmod ser destruído. Por quê? Vimos já anteriormente que no povo de Tarmod tinha grande parte filhos bastardos do povo de Israel que acabavam se casando com o Yehudiot e se causando estragos no povo de Israel, gerando mais mamzerim, mais filhos bastardos, o que é um problema muito grande para o povo de Israel, que não pode se casar com filhos bastardos. O filho bastardo só pode se casar de formas limitadas, como a convertida, outras situações. Pergunta a Berra, Harif, Tarmod já foi destruída. Quer dizer que vai ser destruído. Uma Raí Tamod Rav, que foi destruída Tamod, não Tarmod. Uma Ravashi, uma Faravashi, Raí Tarmod. Raí Tarmod não é verdade. Tarmod e Tamod é o mesmo povo. Tem pessoas que se pronunciam assim, tem pessoas que pronunciam assim. Então o que aconteceu foi, Irfulio de Mirfa, mesmo que Tamod foi destruído, foi só parcialmente destruído. Harim Meigisa, o Timeigisa, foi destruído de um lado, foi construído de outro lado. Se reconstruiu a cidade. Veio Harim Meigisa, o Timeigisa, e se fosse destruído do outro lado, ia ser construído outra vez do segundo lado. Ou seja, essa cidade de Tamod não foi destruída e o povo continua lá, na época da Guimarães, pelo menos em São Mamzerim, do povo de São em grande parte. E tive Ravamnu na Kame de Ula. Ravamnu estava sentado na frente de Ula, Vekahave Beshmata. E Ravamnu estava perguntando muitas perguntas para Ula. Amar, Magavra ou Magavra. Falou Ula, quão grande é essa pessoa, Ravamnu? Quão grande é ele? Está perguntando tão bem no estudo. É um grande aluno. E Lavdarpanya Matei. Se não fosse que a cidade que ele vem é Arpanya. Ou seja, uma vez que ele vem de Arpanya, vamos dizer que Arpanya é uma cidade que lá as pessoas são suspeitas de ser Mamzeri, e Ravamnuna vem de lá, então falou Ula, se não fosse que Ravamnuna veio de Arpanya, ele seria uma pessoa muito, muito grande. Irsif, Ravamnuna ficou envergonhado. Como pode ser que Ula está suspeitando que ele vem de uma família de bastardos? Amarlei falou Ula, Kesev Gulgata Lei Hayavt, onde é que você morava mesmo? Para onde você pagava os seus impostos? De que cidade você pertencia? Amar lhe falou, Ravamnuna, Lefumnaara, eu não pagava impostos para Arpanya. Eu pagava impostos para Pumnaara, uma outra cidade. Ou seja, não pertencia à cidade de Arpanya. Amar lhe falou, Ula, em que me Pumnaara at? Portanto, fala Ula, está claro que você vem das pessoas de Pumnaara e você não é uma pessoa suspeita a ser um filho bastardo. Mas Arpanya, o que significa esse nome Arpanya? Amar Abizir, disse Abizir, Ahar Shakol Ponimbo, é a montanha que todos se dirigem a ela. Ou seja, se tem mamzerim do povo de Israel que não consegue se casar dentro do povo de Israel normalmente, eles vão para Arpanya, e lá em Arpanya se casa com mamzerim, que é proibido. Então se chama a montanha que todos se dirigem a ela. Bimatnida está na breta, está escrito, Kol Sheim Makil Mishpachto Vishifto Nifnalisham. O que acontecia é, aquela pessoa que não sabia de que família ele vem, ou de que tribo ele vem, e automaticamente tem um receio do pedigree dele, não sabemos de onde ele vem, ele ia para Arpanya. Então Arpanya é um lugar cheio de mamzeri. Amarava disse, Rava virria mukami sheor. E o que o pasuk fala sobre Arpanya é pior do que o pasuk fala com relação aos infernos. Por quê? Shema, como fala o pasuk, miyat sheor efdel, Mimave de Galim, que a chama de salvar as almas que estão nos infernos. Veio absurdo, Idu, Leite Leutakata. Porém, esse mau nome de Arpanya não tem conceito. Seja a pessoa que fala que vem de Arpanya, começam a suspeitar que ele é um mamzer. Uma psuri de Arpanya mishum psuri de Mishon. Essas pessoas, mamzerim, inválidos de Arpanya, na verdade vieram de Mishon. O psuri de Mishon mishum psuri Tarmot. E as pessoas inválidas de Mishon vieram, na verdade, de Tarmot, outra vez na cidade de Tarmot, psuri de Tarmot mishum avdesh plomo. Então, onde saíram todos esses mamzerim? Saíram dos escravos de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech tinha muitos escravos goim, vimos já no daf anterior isso, esses escravos acabaram se casando com judias. O filho é mamzer, é proibido se casar com um escravo goi com uma judia. E nasceu filhos mamzerim. Esses filhos mamzerim foram de Tarmot para Mishon e para Arpanya. Vendo de Amrit, como falam as pessoas, Kaba Rabba ve Kaba Zuta, Migandar ve Azi Lesheu. As pessoas mamzerim do povo de Israel acabam saindo do caminho normalmente e indo para os infernos. Dos infernos, eles acabam voltando em vida, ou seja, acabam nascendo outra vez, o Mishon de Tarmot, e acabam nascendo nas famílias de Tarmot. Acabam se reencarnando lá. O Mitarmot de Mishon, de Tarmot vão para Mishon, o Mishon de Arpanya, e depois chegam para Arpanya, por isso tinha esse lugar aí, chamado Arpanya, cheio de pessoas que não podiam se casar com, normalmente, no povo de Israel. Adranalá Hamesh Esenashim. Terminamos Baruch Hashem, o capítulo Hamesh Esenashim. Começamos um novo capítulo. Keitzad Eshet Achim Shelo Ya Beolamo. Vimos o caso de Eshet Ach Shelo Ya Beolamo. Vimos já o conceito do Ibum, que só pode ser cumprido com dois irmãos que vieram juntos no mundo. Temos Reuven e Shimon vivendo junto no mundo. Shimon falou assim, filhos, Reuven tem a missão de se casar com uma das esposas de Shimon. Porém, se Shimon falece depois que Reuven nasce, Reuven não viveu junto com Shimon no mundo, é proibido fazer o Ibum. Essa esposa de Shimon está proibida para Reuven por ser Eshetar, Shimon não com Ibum. A esposa do irmão não na situação da mitzvah do Ibum é proibida. Porém, a Mishnah fala no primeiro capítulo que também Eshetar Shimon Yabeolamo isenta a Tzara do Ibum. Ou seja, temos duas mulheres de uma pessoa só, elas são tzarot. Tzarot significam rivais no hebraico. Porém, é um apelido para as duas mulheres de uma pessoa só. Aqui existe um caso que uma mulher seria proibida para o Yavam por Eshetar Shelo Yabeolamo, a esposa do irmão que não viveu junto com o Yavam no mundo, e a outra esposa não. Como pode ser? Isso pergunta aqui a Mishnah. Se uma esposa de fulano é proibida por Eshetar Shelo Yabeolamo, a outra esposa também deveria ser proibida. Ela é esposa desse irmão que não viveu junto com outro irmão no mundo. Isso pergunta aqui a Mishnah. Fala a Mishnah Shneachi. Temos dois irmãos, temos Reuven e Shimon. O Meterhad, né, um deles faleceu, vamos dizer que Reuven faleceu. E Reuven estava casado com Sará, por exemplo. Venolada é Ach. E depois nasceu o terceiro irmão chamado Levi. Antes de Shimon fazer o Ibum com a esposa de Reuven, nasceu Levi. Veachakach Ibema Sheni Eteshetachiv. Depois que Levi nasceu, Shimon fez o Ibum com Sará, esposa de Reuven. Shimon tinha uma outra esposa, chamada Rivka, por exemplo. O Met era Ishuna. O Met. E Shimon faleceu sem filhos. O caso, outra vez. Reuven é casado com Sará. Shimon é casado com Rivka. Reuven falece sem filhos. E agora tem a oportunidade de Shimon fazer o Ibum com Sará. Nesse inteirinho, antes de Shimon fazer o Ibum, nasce Levi, o terceiro irmão. Levi não viveu no mundo junto com Reuven, Sará seria proibida para Levi por Eshetar Shelo Yabeolamo. Shimon faz o Ibum com Sará. Shimon tem duas esposas, agora tem Sará e tem outra esposa de Rivka. Shimon falece sem filhos. Agora fala aqui a Mishnah, a Rishona, a primeira esposa que é Sará, a ex-esposa de Reuven, Yotzah Mishum Eshetar Shelo Yabeolamo. Ela não está na oportunidade de Levi fazer o Ibum. Por quê? Porque ela era ex-esposa de Reuven. E não viveu junto com Levi no mundo. Quando Levi nasceu, Reuven já tinha falecido, então ela não pode fazer Ibum com o Levi. Beashniá é outra esposa de Shimon. Mishum Tzaratá está isenta do Ibum, por ser a Tzarat Eshetar Shelo Yabeolamo Rivka, ela é esposa de Shimon sempre. E Levi e Shimon viveram juntos no mundo. Então, na essência, Levi poderia fazer Ibum com Rivka. Porém, uma vez que ela é Tzará de da outra esposa, a ex-esposa de Reuven, ela é Tzarat Eshetar Shelo Yabeolamo e é proibido para fazer Ibum. A Saba Mama. O que acontece com Shimon? Ele fez só Mama. Quer dizer, Mama, que do Shem Mama significa que esse Shimon deu uma aliança, por exemplo, para essa Sarai, esposa de Reuven, em nome do Ibum. Pela Torá, você faz o Ibum com a relação matrimonial. Diferente do casamento, que a pessoa pode se casar com o dinheiro, com uma aliança, um documento ou a relação matrimonial. Com relação ao Ibum, pela Torá, é só a relação matrimonial que concretiza o Ibum. Tudo bem. Agora, Reuven faleceu sem filhos. Shimon deu aliança para Sarai, ex-esposa de Reuven. Nesse interim, Levi nasceu. Shimon falece sem filhos agora. Pela Torá, Shimon tem só uma esposa, Rivka. E Levi e Shimon viveram juntos no mundo. Levi poderia fazer Ibum com Rivka. Porém, uma vez que, pela lei rabínica, quando o Yavam dá uma aliança ou dá um documento de casamento em nome do Ibum para Yavamá, existe um certo compromisso pela lei rabínica. Então, pela lei rabínica, é como se temos aqui Rivka e Sará. Sará recebeu a aliança e Rivka, a esposa de Shimon, são tzarot. Uma vez que Sará é uma eshet ashloi abeulamo de Levi, Sará é a esposa de Reuven, Levi e Reuven não viveram juntos no mundo. Então, isso fala está Saba Ma'amar Umet, se Shimon deu a aliança para Sará, a esposa de Reuven, e Shimon falece, Shniar Choletz Velomite Abemet. Uma vez que pela lei rabínica, elas são tzarot, a esposa de Shimon, essa Sará que recebeu a aliança de Shimon, nome do Ibum, pela lei rabínica, elas são sim tzarot. Então, os Reuven proibiram Levi fazer o Ibum, e faz a haritza, para se desvincular de Levi para se casar com outro homem. Fala aí, Gmará. Amar Rav Nachman. Fala Rav Nachman. Mande tani lishoná, não mishtabesh. Mande tani shniá, não mishtabesh. Temos a nossa Mishnah que chama essa ex-esposa de Reuven, que chamamos ela de Sará, da primeira esposa. E outra, a Breita fala que ela é a segunda esposa. O que significa isso? Então fala aqui, Gmará. A nossa Mishnah que fala que Sará é a primeira e Rivka, a esposa de Shimon, é a segunda, não está errado. E também o que a Breita fala que Sará é a segunda e Rivka é a primeira, também não está errado. Por quê? Mandetani, viramos a página, Rishoná, Lomishtabesh. Aquele que chama essa ex-esposa de Reuven, que passou pelo Ibum com Shimon, a primeira, não está equivocado. Porque mais Rishoná, que significa a primeira? Rishoná, Lelefilá, é a primeira que caiu na situação do Ibum. Primeiro Reuven, faleceu o Sará, essa é uma oportunidade do Ibum. Passou pelo Ibum com Shimon, depois Shimon faleceu, depois Rivka entrou na situação do Ibum. Então Sará é a primeira a estar na situação do Ibum. Isso fala aqui, a primeira explicação. O Mandetane Shnia lo mishtabesh. E a opinião que fala que a ex-esposa de Reuven é a segunda, também não está errado. Mas Shnia, que significa a segunda? Shnia lo nisuim, a segunda esposa que se casou com Shimon. Primeiro Shimon estava casado com Rivka, e depois foi o Ibum com Sará. Por isso, Sará a segunda. Por uma milo, a esquina de Ibê, Bahakar, Canás, não é possível falar um caso que Shimon primeiro fez o Ibum com a esposa de Reuven e depois se casou com Rivka. É a mesma coisa, tem a mesma situação, elas são tzarot, e Levi não pode fazer Ibum com nenhuma delas. É a mesma coisa, ela é mais Shnia. Então, por que a Breta chama Sará da segunda? Shnia Benisuim é a esposa que se casou duas vezes, se casou com Reuven e depois se casou com Shimon. Fala, Eshet Achiv Shelo Yabe Olamo Echaktiva. De onde sabemos essa halakha que só se faz o Ibum quando tem dois irmãos que viveram juntos no mundo? Não se sabe isso. Fala, Amará, Amará, Vida Amará, que escreveu o nome de Rav. Amará, que é por causa do Passu, que Eshvu Achim Yachtav. Quando vão sentar irmãos juntos. E um deles vai falecer, o outro vai fazer o Ibum. Sheitaram e Eshiva Achad Baolam, sentaram-se, que se sentaram juntos no mundo, viveram juntos no mundo. Escrimos a esposa de um irmão que não viveu junto com o Yabam no mundo. Yachtav, o que o pastor fala? São irmãos juntos. Miyuhadim benachalá. São irmãos que eles são juntos também na situação da herança. Eles dividem a mesma herança do pai, e também se um irmão ele falece, o outro irmão por parte de pai também herda em certas situações. Então excluímos o irmão por parte de mãe. Se tem dois irmãos por parte de mãe, que são meio-irmãos, um falece e fez o outro, não faz o Ibum. Essa lahad do Ibum só se aplica a irmãos por parte de pai que dividem da herança. Irmãos por parte de mãe nunca dividem da herança. Sempre a herança vai para o lado do pai. Rabba, Amar fala Rabba, Achim Minav, Yanif Achva, Achva, Ibn Yaakov, fala Rabba, uma outra fonte. De onde sabemos que só se faz Ibum em irmãos por parte de pai? Por causa de uma gzera shavá, uma repetição da palavra Achim, isso é escrito com relação a palavra irmãos, Achim, e com relação aos filhos de Jacó também está escrito a palavra irmãos. como as tribos falaram para Yosef, que eles são irmãos, são 12 irmãos, Shnei Masarachim Bnei Avinu, somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Então, aprendemos uma Gzera Shabbat, assim como Lachim significa irmãos por parte de pai, porque as tribos não eram irmãos por parte de mãe. Parte das tribos eram filhos de Rachel, parte de Leá, parte de Zilpá, parte de Bilhá. Então, Malé, Alá, Minah, Ava, assim como lá com relação aos filhos de Jacó, são filhos por parte de pai, são irmãos. Velô, Minah, Eme, não por parte de mãe. Afkan, também aqui com relação ao Ibum, Minah, Ava, Velô, Minah, Eme. Só existe o Ibum por parte de pai, não por parte de mãe. Pergunta para Veleilaf, Ahvá, Ahvá, Me'arayot. Por que você não fala uma outra Gzera Shavá? Também inicia isso da palavra irmão, com relação à proibição de relações proibidas com a esposa do irmão. É proibido se casar com a esposa do irmão por parte de mãe também. Então, falamos a mesma coisa aqui, pode ser que existe um ibum também por irmãos por parte de mãe. Entendemos o que será chamado de ahim, que se estuda no ibum, como que passou a falar ahiha, você não pode casar com a esposa do seu irmão, isso inclui por parte de mãe também. Falamos danim ahim me'ahim, ve'en danim ahim me'acheha. Vamos associar, fazer essa que será chamada de palavras idênticas. A palavra ahim do ibum, a palavra ahim, irmãos dos filhos de Yaakov, e não o que eu passou a falar ahiha, o seu irmão, na alacá de relações proibidas com a esposa do irmão. Fala mais na Afkamé, que diferença faz como a Torá escreveu? No final das contas significa a mesma coisa. Atan Rabi Ishmael, como fala a Braita, Veshava Kohen o Bar Kohen. Um pastor fala que o Kohen voltou, outro pastor fala que o Kohen veio. Shav voltou e veio, não é a mesma palavra, porém, fala Rabi Ishmael, Rishivazu e Kimai, a mesma coisa que o pastor fala Veshav, Oba, é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, aprendemos sim que será Shavá. É a mesma coisa aqui. O pastor fala Ahim, irmãos, com relação ao Ibum. E fala Ahicha, o seu irmão, com relação a relações proibidas da esposa do irmão. Então, por que não falamos que, mesmo que a palavra é diferente, mas o sentido é o mesmo, aprendemos a Gzera Shavá, para falar que com relação ao Ibum, você faz Ibum com irmãos por parte de mãe também. Mahanemile, Hadelei Kamidi de Damele. Quando é que fazemos uma Gzera Shavá por causa do sentido da palavra? Quando não tem uma palavra idêntica. A valeca de ica mididamele, porque quando tem uma palavra que já é idêntica e também o sentido é igual, mididamele e alofina. Fazemos a zerachavá com palavras idênticas. Damos a prioridade a isso. Para uma veleila, ahvá, ahvá, milot. Por que não aprendemos essa zerachavá? Diz que o pastor fala ahim, irmãos, com relação a loto. Que o quê? Ele tem que falar o pastor que é anashim, ahim, anachno. Avram, avino fala para loto, nós somos irmãos, pessoas irmãos. E Avram, avino não era irmão de loto. Avram era tio de Loto. Então pergunta agora, por que não falamos a mesma coisa? Se aqui existem irmãos entre o sobrinho e o tio, pode ser que com relação à mitzvah do Ibum também existe Ibum, que o sobrinho vai fazer Ibum com a esposa do tio que faleceu sem filhos, ou vice-versa, por que não? Fala, Mistabren Ibnei Yaakov, Havalelemeira. Pela lógica, aprendemos a chamar com relação aos filhos de Yaakov, por quê? Mishum de Mafne, porque está sobrando. O pastor deveria falar, somos 12 os seus escravos, assim as tribos falaram para Yosef, que era o vice-rei do Egito, não sabemos que era Yosef, filhos do mesmo pai, porque a Torá tem que falar que somos irmãos, somos irmãos por parte de pai. Então você vê que o pastor fala, está sobrando para indicar que temos que fazer a Gzera Shavá. Assim como a lista de irmãos por parte de pai, também com relação a Ibum é a mesma coisa. O pastor tem que falar também que com relação a Ibum precisa de irmãos por parte de pai e também que eles são irmãos juntos com relação à herança. Porque o pastor tem que falar a mesma coisa. Irmãos de parte de pai são irmãos com relação à herança também. Eles dividem a herança do pai e também existe uma herança entre os irmãos se o irmão falar sem filhos. E outro irmão, ele vai fazer o Ibum, por exemplo, ele vai herdar o irmão que faleceu. Por que precisamos da mesma coisa duas vezes? Quando Ika Tabrahmana Ahim, que se a Torá só falasse irmãos, Hava Amina Leilaf Ahba Ahba Milot, poderia pensar em aprender a Gzera Shavá entre Ahim, irmão, se fosse escrito com relação ao Ibum, e a palavra Ahim entre Avraham Avinu e Lot, que existiria o Ibum entre sobrinho e tio, ou vice-versa. Se você quer falar, não. Isso que o pastor fala com relação a Avram, Avinu e Lot, Ahim, não está sobrando. Avram quis falar, não, nós não somos irmãos, porém somos amigos. Nos gostamos como irmãos. Então não está sobrando. Ah, não é verdade. A Fluemaf está sim sobrando. Porque me dá, Valelemir, está avrei. O pastor poderia falar, nós somos amigos. O Tivahim, porque o pastor fala irmãos. Eles não eram irmãos. Isso significa que eles são amigos. Porque o pastor não fala amigos. Shmaminalela Fluem, você vê aqui que essa palavra Ahim está sobrando. E isso nos indica que devemos aprender uma Gzera Shavah aqui. Que assim como com relação a Avraham Avinu e Lot, sobrinho e tio são irmãos, também com relação a Ibum deveria ser a mesma coisa. Por isso eu falo, são irmãos juntos. Aqueles que herdam juntos um do outro. O sobrinho nunca herda o tio. Então, não existe a amizade do Ibum também. Vem cá, Avraham Avinu e Lot, se o pastor só falasse juntos, ou seja, não falasse a palavra irmãos. Hava Amina de Miyachti Beabu Beima. E a pensar que são irmãos, que são também irmãos por parte de pai, e também por parte de mãe, existe a mitzvah do Ibum. Por isso o pastor fala, Tzricha, tem que falar também Achim, aprendemos Achim, Achim, com os filhos de Yaakov, assim como lá se trata de filho, irmãos por parte de pai, também com relação ao Ibum. E o nome é Hameicha Tete. Por que você ia falar que somente irmãos por parte de pai e mãe, eles vão passar pelo Ibum? Ibum Benachalat Talarachmaná. Torá associou a alahá do Ibum com a alahá da herança. O Yavá, aquele que vai se casar com a esposa do irmão que faleceu, vai também herdar essa pessoa, vai receber todas as posses dele. Ele faleceu sem filhos. Não existe herança por parte de mãe, só por parte de pai. Então, qual seria a hipótese de falar que só existe ibum entre irmãos que também são irmãos por parte de mãe? Por quê? Ma'itzir. Sim, precisa dessa, da palavra Yachdab e também Achim. Saca da Tachamina que eu poderia pensar. O Il de Hidush, uma vez que Ibum é uma novidade, é um Hidush, de Kamishtar El Vagabe, que a Torá permite se casar com uma parente proibida normalmente. Se casar com a esposa do irmão. Eima de Miyav de Beabu Beima. É pensar que a Torá veio falar exclusivamente aqui com relação a Ibum, é só irmão 100%. Não meio irmãos. Irmãos por parte de pai e por parte de mãe que vão fazer Ibum um com o outro. Poderia pensar assim, uma vez que o Ibum é uma novidade. Uma novidade muito grande de permitir a Shetar, a esposa do irmão. Por isso fala Pasuk Tzricha. Pasuk fala Yahdav, que são irmãos que um pode herdar do outro. São irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. Isso fala aqui, Agman. Isso é resumindo essa alaha. Só existe a amizade do Ibum com dois irmãos que viveram juntos no mundo. Irmãos por parte de pai. Por quê? Porque um pode chegar a herdar o outro. Não existe herança por parte de mãe. Se existem meio irmãos por parte de mãe e um faleceu sem filhos, a herança não vai para o irmão dele por parte de mãe, vai para alguém que é parente dele por parte de pai. Ou irmão dele, ou tio dele, e assim por diante. Isso fala aqui a Agmará. Paramos aqui por hoje, hein? Porque vamos começar um novo assunto na sequência. Uma questão muito interessante. Será que a Ziká, esse vínculo entre o Yavama e Evamá, é como se fosse um casamento antes do Ibu? Antes de se casarem na prática, será que é considerado um vínculo, era como se fosse um casamento? Qual é a diferença para nós? Por exemplo, você tem aqui Shimon falece sem filhos e tem uma esposa. Agora, existe esse vínculo entre Leuven e essa esposa, chamada Lifká, por exemplo. Lifká faleceu antes de passar pelo Ibu. Será que Leuven pode se casar com a mãe de Lifká? Será que Leuven já teve como se fosse um casamento com Lifká por causa desse vínculo, essa possibilidade do Ibu é um vínculo? Então, proibiria ele de se casar com a mãe de Lifká, porque é proibido casar com a sogra. Vamos ver isso no próximo DAF, um assunto interessante e muito, muito profundo e essencial na nossa Maserhet. Não percam o próximo DAF. Obrigado pela atenção.